Tá ligado?
Bom dia a todos os novos colegas vereadores. Dou por aberta a presente sessão e solicito ao segundo secretário, vereador Márcio Zanetti, a leitura das atas das duas últimas sessões ordinárias devido à falta de energia que a gente teve na sessão ordinária anterior.
Ata número 39 de 2019, aos 22 dias do mês de outubro de 2019, às 9h40, reunir-se na sessão ordinária na Câmara Municipal de Morro Redondo, senhores vereadores Nenê Leal, Luiz Fernando Soares, Charles Schneider, Silvio Vasques Labão, Márcio Zanetti, Marcos Pereira, Zelodina, Ted Novak, Daniel Goulart e Jorge Ladene de Ara. Havendo o número legal de vereadores escrito no livro de presença, a presidente vereadora Silvia dá início à sessão e solicita o primeiro secretário vereador Daniel para proceder à leitura da ata da última sessão ordinária, que discutida e votada foi aprovada por unanimidade. Resumo do expediente. O vereador Luiz Fernando Soares convida para a abertura oficial da Semana Municipal na proclamação do Evangelho em conformidade da Lei Municipal 2.275 de 2019, no dia 26 de outubro, às 19h, no Centro de Eventos Valdir Graus. Na Prefeitura Municipal de Morro Redondo, gabinete, caminha, comunica que por lapso houve a repetição do número 51 para o projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal 2.255/2019. E dá outras providências. Do gabinete, encaminha o projeto de lei de número 54/2019, inclui a ação do consórcio público do PPA, plano plurianual, na lei 2088/2017. Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Turismo, convida para o segundo seminário e encaminha segundo seminário de desenvolvimento local de oportunidades para o morador. Presidente, encaminha as comissões técnicas permanentes do projeto de lei 54, constando o 54, constante e o resumo do expediente para as comissões técnicas permanentes. Grande expediente, inscrito o vereador Daniel, Fernando e Marcos Cristiares. Usando seu espaço, o vereador Daniel justifica sua falta na sessão anterior, tendo em vista que surgiu um imprevisto do trânsito, impossibilitando de chegar em tempo hábil da sessão. Aproveitando a oportunidade, esclarece quando a emenda de 142 mil colocada na sessão passada, dizendo que o princípio do recurso da mesma era destinado para a compra de medicamento, mas a pedido da diretoria do hospital conseguiu, através de um plano de trabalho, revertendo para custeio. Portanto, será utilizado este recurso para pagamento dos funcionários que se encontrem em atraso e a prestação desse plano deverá ser realizada no ano de 2020. Em a parte, o vereador Márcio parabeniza o vereador Daniel por ter conseguido reverter esse emenda. A usar espaço, o vereador Luiz Fernando. Primeiramente, relembra da importância da abertura oficial da proclamação do Evangelho, no dia 26 de outubro, com a confirmação de apresentações de várias comissões. Também parabenizo o vereador Daniel pelo seu esforço e dedicação por conseguir reverter o recurso de emenda para a minha em benefício de uma prioridade da saúde. Gostaria ainda de solicitar a aprovação do prazo para maior estudo do projeto de diretoria do vereador Márcio Zanetti, que institui a obrigatoriedade de um protocolo de atendimento à ECT, a reanimação cardiopulmonar, denominado bate-coração, na forma que mencionou da outra providência, que considera de grande importância para o município, mas não chegou por e-mail parecido lixo dessa casa com relação ao mesmo, e também não conseguiu contato com o Vélez para um assessoramento Também existe uma preocupação com relação a esse projeto, tendo em vista que ao criar essa lei, da obrigatoriedade do protocolo de atendimento poderá ser aplicado por alguém que talvez não tenha conhecimento real do procedimento a ser adotado, podendo acarretar problemas maiores do que aqueles que no momento está sendo socorrido, colocando ainda em risco alguém ser penalizado para a ação incorreta aplicada. Minha parte, o vereador Márcio diz que esse projeto tem por finalidade fornecer informações corretas que serão divulgadas através desse protocolo, de como aplicar o primeiro socorro antes de ser atendido pelo profissional habilitado. Também, os agentes da saúde farão sua parte no que se refere à orientação. Minha parte, o vereador Jorge questiona se vai ter alguma pessoa especializada para orientar sobre este assunto. O vereador Márcio diz que esse protocolo servirá como orientação, conhecimento e como aplicar no primeiro momento a prestação de socorro. O vereador Márcio, minha parte, concorda com o vereador Márcio quanto à divulgação desse procedimento, pois considera que toda tentativa é válida para salvar uma vida. Usando seu espaço, o tribunal registra sobre a distribuição de gás em nosso município, informando que essa está entrando a revenda desse produto de municípios vizinhos e não está sendo recolhido o ICM ao nosso município. Como existem 6 prestadores de serviço em nosso município, resolveu entrar em contato com o fiscal do executivo e o mesmo ficou de tomar as devidas providências quanto a este fato. Minha parte, a vereadora Zelandir comenta que a sua localidade existe um distribuidor, mas possui propriedade na colônia Santo Amor. Com a palavra, o vereador Tiago informa que nos dias 11 e 18 de outubro realizou 2 reuniões com produtores rurais para tratar sobre uma minuta do projeto de lei que cria o programa de incentivo à agricultura orgânica e agroecológica do município de Morro Redondo, a qual entrará com um projeto para analisar e para análise e votação desta casa. Também gostaria de deixar registrado sobre a cancha da Praça de Emancipação, ao que parabeniza o senhor prefeito municipal, parabeniza o senhor prefeito e o secretário municipal de obras, urbanismo e trânsito por dar andamento quanto às obras de reforma da mesma. Minha parte, o vereador Luiz Fernando, gostaria de deixar registrado que em 2018 os vereadores foram procurados 2 vezes por moradores próximos da Praça da Situação, solicitando a recuperação dessa cancha. Na época, sugeriu que fosse enviada uma ofensa por todos os vereadores ao órgão responsável do Executivo, solicitando a concretização dos preparos da cancha. Até mesmo os vereadores Marcos e Silva se fizeram presente na praça visualizando o problema. Portanto, a responsabilidade da concretização da reforma dessa cancha foi por parte dos vereadores que coletivamente se envolveram quanto a essa demanda. Com a palavra, o presidente, a vereadora Silva, informa que hoje está acontecendo no Centro de Eventos Valdir Krause um seminário de desenvolvimento local de Morro Redondo organizado pela Secretaria Municipal da Desenvolvimento Rural e Materno, com a participação de Embrapa e Sicredi, de extrema importância para o município. Também informa que participou da festa do leite no município de Cerrito e esteve ontem juntamente com o vereador Márcio Rubens Olavo em Porto Alegre, em agenda marcada pelo deputado Dr. Tiago na CE, para tratar sobre o problema falta de energia em nossa cidade, onde foi dado uma previsão de entrega da concretização do serviço para o dia 9 de novembro. Aproveitaram a oportunidade para solicitar a poda dos bambus localizados na BRS-102. Ordem do dia. Presidente, coloque em discussão a justificativa do vereador Daniel, o qual foi aprovado por unanimidade. Coloca ainda em discussão e votação a solicitação do vereador Luiz Fernando para a aprovação de prazo, tendo determinado para o projeto de lei de autoria do vereador Márcio, o qual foi aprovado com voto ao contrário do vereador Márcio, a qual foi aprovado por maioria com voto contrário do vereador Marcos, que não concorda com o prazo determinado e sim com um prazo menor para estender esse projeto de grande relevância. Vereadora Silva entende que esse projeto proposto pelo vereador não instituiu obrigatoriedade de um salvamento, mas sim de um conhecimento de como salvar. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças, a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura e Fomento Econômico apresentaram pareceres sobre a aprovação do projeto de lei número 53, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2020. Discutido e votado, os pareceres foram aprovados por unanimidade. E o projeto discutido e votado artigo por artigo foi aprovado por unanimidade em primeira votação, com observações feitas pelo vereador vereadores Silvio Luiz Fernandes quanto ao artigo 24. A vereadora Silvia disse que deveria ser informada na LDO percentual do orçamento quanto abertura de créditos suplementares e especiais para melhor fiscalização quanto à utilização dos recursos no qual se refere ao superávit. O vereador Luiz Fernandes acredita que não havendo especificado o percentual, usarão como regra estipulado na lei de anterior, conforme foi aprovado por esta casa. Discutido e votado o projeto de lei 51, que altera o artigo 1º da Lei Municipal de 2025-2019 e da ONU Providências. Foi aprovado na unidade de votação e redação final. Logo, o vereador Márcio solicita retirado da sua indicação, tendo em vista que não encontra-se todos os vereadores presentes e para conhecimento dos mesmos deixará para ser votado na próxima sessão. Ao que colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo convocação de líder, Renan Amaro tratado, presidente, antes de encerrar a sessão, justifica a saída da sessão da vereadora Zenaldina por motivo de consulta médica, do vereador Jorge por ter audiência no fórum em Pelotas e do vereador Daniel por questões particulares, só não soube do vereador Neri. Agradeço os demais vereadores que permanecendo até o final dessa sessão. Logo convoco para a próxima sessão ordinária, realizada dia 29 de outubro, às 9h30, e encerra a presença de 12h05. E para que o sinal bom presente foi lido e aprovado e será assinado pelo secretário e pelo presidente dessa casa.
Está em discussão a ata. Está em votação. Aprovado.
Ata número 40 de 2019. Aos 29 dias do mês de outubro de 2019, às 9h39, reuniu-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Bom Retorno, os senhores vereadores Eliviar, Luiz Fernando Soares, Chama Cidário, Silvia Vaz Lavão, Márcio Zanetti, Marcos Pereira, Zanotino Atende Novak, Daniel Goulart, Jorge Almeida, além do número legal, e vereadores inscritos no livro de presença, presidente vereadora Silvia da lista sessão, dispensa a leitura da ata, por motivo de falta de energia elétrica, ficando a leitura da mesma para a próxima sessão. Resumo expediente, caminha edital convocação, parece um caminha edital convocação na Assembleia Geral Regional. CTG Cassana Grande convida para estreia de coreografia temática de 2019. Prefeitura Municipal de Bom Retorno encaminha a lei em número 2253/2019. Gabinete encaminha o relatório resumido da execução orçamentária referente ao mês de setembro de 2019. Meus expedientes, o vereador Marcos, nas outras respostas, o vereador solicita o plenário, aprovação do prazo de análise do projeto de lei 54. Ordem do dia, presidente, com a discussão e votação, solicitação do vereador Marcos, a qual foi aprovado pela unanimidade. Discutido e votado o projeto de lei número 53, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Foi aprovado pela unanimidade em segunda votação, redação final. Não havendo comunicação de líder, nada mais a tratar, o presidente convoca os senhores vereadores para a próxima sessão de maio, realizar-se 5 de novembro, às 9h30, e encerra a presente às 10h05, e para que constitador presente ato e após lida aprovada, será assinada pelo secretário e vem como presidente dessa Câmara Legislativa.
Está em discussão a ata. Está em votação. Aprovado. Resumo do expediente.
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil convida para a cerimônia da Sagração Episcopal na Reverenda Meriglei Borges Silva, CIMI, dia 17 de novembro, às 10h, em Campo Sul. Da Prefeitura Municipal de Bom Retorno, o gabinete encaminha o projeto de lei 56, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bom Retorno para o exercício financeiro de 2020.
Encaminha as comissões técnicas permanentes projeto de lei número 56 de 2019. Grande expediente, escrito vereador Márcio Zanetti.
Senhores vereadores, presidente, bom dia. Eu, para deixar relatado aqui na sacada, hoje esteve o presidente da Associação Comunitária e Cultural de Morredondo, a Rádio Bonfim FM, onde foi multada um valor de R$900 e poucos. Está aqui pela falta de energia na hora que na Voz do Brasil, né? Então, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação deu um prazo de 30 dias para eles entrarem com uma ação que já foi feita, mas não foi aceita. Então, essa foi multada a rádio em torno de R$900 e poucos, e ele pede que nós fale com cada um, com as suas lideranças partidárias, para que possa tentar retirar essa multa, visto que a falta de energia era todo o município, e vem tendo constante falta de energia. Então, eu vou encaminhar para alguns deputados, de repente, se alguém puder encaminhar também para alguns deputados, isso vai até Brasília, eles têm que retirar essa multa, tendo visto que essa rádio comunitária não tem como se manter. Se for multada, pode até fechar as portas.
A parte tem, mas isso aí é só levar para a CIEF, a CIEF é quanto pagar isso aí.
Não, olha assim, não, eu não entendi isso aí. Faltou luz na cidade. E por que a rádio vai ser responsável?
Comunicamos a Vossa Senhoria, a autoridade administrativa decidiu por aplicar nessa entidade a sessão de multa que segue anexa para a cópia número 1159/2019, 16 de setembro de 2019. Informamos que a decisão caberá pedido de consideração ao recurso que deverá ser apresentado para os 30 dias, contando com o registro de recebimento deste ofício, aviso de recebimento dos Correios. O recurso deverá ser assinado pelo correspondente no caso de prestação legal, deve também ser acompanhado de procuração que comprove a legítima representação do contrato social, estatuto social, se for caso. Salientamos que, caso não tenha interesse em apresentar pedido de consideração ao recurso, deverá ser encaminhado a este órgão, manifestação, empresa do desinteresse, solicitação de emissão do boleto bancário para pagamento do valor da multa. Portaria número 11.059/2019, diretor do Departamento de Radiodifusão Educativa Comunitária de Fiscalização no uso de suas atribuições, confere o artigo 46 do regime interno da Secretaria de Radiodifusão, aprovado pela portaria RC TEC número 217, de 5 de janeiro de 2019, observando os critérios e parâmetros estabelecidos pelas portarias 112 de 22 de abril de 2013, número 562, de 22 de dezembro de 2019, tendo em vista que consta no processo número 53.900.03.54.36.2016, na forma prevista nos artigos 50, inciso 1º da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99. Artigo 1º, Associação Comunitária Cultural de Morredondo, executante do serviço de radiodifusão comunitária no canal 200, localizado em Morredondo, a penalidade de multa no valor de R$ 935,06, com fundamento no artigo 40 do inciso 6º do decreto 2615, e atribuiu 16 pontos em razão da prática da infração capitulada no artigo 11 da Lei 9.000 de 2019, de fevereiro. Documento assinado eletronicamente por Marcos Vinícius Paulucci, diretor do Departamento de Radiodifusão Educativa Comunitária e Fiscalização de Brasília. Associação Comunitária Cultural de Morredondo, escrito no CNPJ 02-509-651-0037, localizada na Rua das Rosas, número 86, cidade de Morredondo, estado do Rio Grande do Sul. Entidade sem fins lucrativos legalmente constituída e devidamente autorizada conforme portaria número 116, data de 3 de 8 de 99, decreto legislativo 26/2001, publicado no Diário Oficial da União do Estado 23/2001, vem, curiosamente, informado em resposta ao ofício número 237/19, notificação de instauração do processo de apuração de infração, cabendo salientar que, com relação à transmissão da Voz do Brasil, a mesma transmitida diariamente na íntegra, a não ser quando se tem falta de energia elétrica, quedas da mesma, ou fica somente em uma fase, impossibilitando assim a emissora comunitária ir ao ar, pois equipamentos não ligam e ficamos impossibilitados de mantermos a rádio comunitária no ar no horário das 6 às 23 horas. Saliento ainda que a energia elétrica do município de Morro Redondo, ainda fornecida pela cidade mãe Pelotas, com a construção e concentração de uma subestação para fornecimento de energia elétrica por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul, do nosso município, acreditamos que tal situação se normalize, oferecendo a toda a população de Morro Redondo, inclusive aos as condições necessárias, a maior tranquilidade na oferta de energia elétrica em tempo integral para o município. Patrocínio informa que estamos fornecendo juntamente com a comunidade que valoriza e nos ajuda a manutenção da rádio comunitária, a compra de um gerador de energia elétrica para a Associação Comunitária Cultural de Morro Redondo, possibilitando assim manter a emissora no ar caso venha a faltar a energia elétrica. Então, teve várias quedas de energia bem no horário da Voz do Brasil, e por isso eles estão sendo multados.
Eu continuo entendendo, sabe por quê?
Faltou energia, né? Por que mudar a rádio?
Eu acho que até obrigar, sei lá, a eles ter um gerador para manter energia própria, aí eu até concordei com isso.
Só porque faltou luz.
Eu não sabia disso mais.
Por isso que aí vamos caminhar para algum deputado que encaminhe-se a Brasília e ter tirado a vida, ou ver o que pode fazer.
Inscrito o vereador Marcos Pereira.
Bom dia, senhor presidente e senhores vereadores. Eu peço a prorrogação de prazo do projeto 54 por não termos nos reunido ontem.
Escrito o vereador Luiz Fernando.
Senhor presidente, senhores vereadores, os cumprimento do meu bom dia. Eu escrevi no meu expediente esta manhã, porque eu acho importante fazer aqui um momento de menção honrosa aquelas autoridades militares, civis e eclesiásticas que se fizeram presente na abertura oficial da Semana Municipal da Proclamação do Evangelho de nossa cidade. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida como pastor é que devemos sempre dar honra a quem merece honra. E por essa razão quero que seja registrado nesse momento em ato um agradecimento especial e uma menção de honra às seguintes pessoas. Primeiramente a Deus. Então passo a ler aquelas pessoas que estavam ali, que são autoridades, que apoiaram e prestigiaram o nosso evento na nossa lei municipal. Senhor Flávio Almeida, Secretário Municipal do Desenvolvimento Rural e Turismo. Senhor Velocino Leal, Vice-Prefeito do Município. Senhor Diocério Jareca, Prefeito do Município. Senhor Charles Melo Schneider, Vereador. Senhor Márcio Zanetti, Vereador. Senhor Alessandro Campos, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Senhor Carlos Miller, tenente da Brigada Militar e também presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Senhor Alessandro Dutra, e senhora Andréa Dutra, pastores da Igreja Brasil para Cristo, da cidade de Campo Sul. Senhor Paulo Ramão e Elísia e Nádia Elísia Gomes da Cruz, pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular de Pelotas. Senhores Écio Pinto e Ana Cláudia Pinto, pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santana da Boa Vista. Senhores Carlos Eduardo e de Selva Lacerda, pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular de Pelotas. Senhora Jaqueline dos Santos Soares, pastor da Igreja Quadrangular de Governador. A todos estes e estas autoridades, se dedique então nesse momento de menção honrosa e registre-se com o nosso agradecimento. Aproveitando esse momento ainda, eu quero também, nesta manhã, apresentar, já você já conhece, eu quero apresentar aqui e entregar em mãos de vocês a nossa cartilha do bem, que foi feita com tanta dedicação, com esforço, durante muitos dias, para que pudéssemos então colocar nas mãos das crianças essa cartilha, a fim de trazermos um despertamento para os princípios éticos, morais, comportamentais, sociais e familiares que estão se perdendo ao longo dos anos, mas que estão contidos dentro dos evangelhos, ou dentro do evangelho, na palavra de Deus, e pode ser resgatado se então aplicado. Quero entregar em mãos para cada vereador, por favor, passa aqui, vereador Zolodinho, para cada vereador aqui. Quero dizer, inclusive, que essa cartilha não foi utilizada em recursos do município, curso federal, governamental, municipal, mas foi feito com recurso do meu bolso, recurso particular. Digo para você que essa cartilha, ela não foi barata, né? Mas nós mandamos fazer em nome de todos os vereadores, em nome também aqui da coordenadora pedagógica, da orientadora educacional da Escola Vergunha e da psicóloga da cidade, né? Que é a Natália, a Lloyd e a Josiane, que viram essa cartilha, viram nessa cartilha um instrumento para ajudar as nossas crianças. Dizendo isso, eu também digo que entreguei essa cartilha ali às crianças que estavam presentes no evento, e vou dizer para você uma coisa. As autoridades presentes ali pediram uma cartilha para levar para a sua cidade, para dar até mesmo algumas aulas para as crianças, por ver na cartilha algo tão bom a ser apresentado. E que me foi, né? Então, tentado, eu diria assim, colocar nas escolas durante a semana municipal da proclamação do Evangelho. Porque, por motivos que só mesmo eu queria que você pudesse descobrir, são motivos que, para mim, são motivos muito fracos, né? Que estavam querendo afirmar que a cartilha tinha a ver com instrução religiosa. Mas quem viu a cartilha, quem sabe da cartilha, não tem nada de instrução religiosa. Teria princípios éticos, morais, de comportamento, de família, para ser levado para a sociedade. Infelizmente, não me deixaram colocar nas escolas essa cartilha durante a semana municipal da proclamação do Evangelho. Essa cartilha foi feita dentro desse propósito de colocarmos, porque ela resgata os princípios éticos, morais, que eu falei para você aqui, sociais, familiares, dentro da semana, não consigo colocar, né? Na época, eu vi o Conselho Municipal da Educação da Saúde, junto com a César, aqui, que estavam presentes aqui, os vereadores, se eu não me engano, Charles, Silvia, Márcio, Daniel e eu, e nos deram aqui mil e umas razões para nós não colocarmos a cartilha do bem, a cartilha na mão das crianças. Tudo bem, cada um defende, né, o seu achado, o que quer fazer, mas que é lá jogado, não está nas escolas, é sacrativo. Vocês podem ver que ela foi usada uma linguagem informal, né, para tratar com as crianças. Mas Deus viu tudo isso, Deus sabe todas as coisas. E eu estou entregando para as crianças na rua dessa cartilha, muito aqui para vocês, levando para as igrejas, entregarem cartilha também para as suas crianças, para as igrejas, e todos estão felizes com essa cartilha. Né? Todos estão felizes com algo que é bom para melhorar o ser humano. Bom, eu ratifico aqui para você que essa cartilha não foi feita com dinheiro público. Foi dinheiro do meu bolso, dinheiro particular, certo? Aqui depois eu me disse, o pastor fez, ou melhor, o vereador fez um recurso municipal. Não foi, foi dinheiro do meu bolso, certo? Também aproveito essa fala, eu quero solicitar que se inclua na ordem do dia, então, o projeto de autoria do vereador Márcio Zanetti, porque eu já tive os esclarecimentos, né, que me foi dado pela assessoria jurídica. Já tenho formado meu parecer quanto a esse projeto, então eu não tenho por que mais aguardar, né? Esse projeto de lei institui a outra eletronidade e o protocolo de atendimento à reanimação do cardio pulmonar, denominado bate de geração na forma que menciona da outras previdências, o vereador Márcio Alente, então que se inclua, né, na hora de exercer assim, os vereadores acharem por bem. E agradeço de coração, né, também a todos que participaram do evento na Semana Municipal de Proclamação do Evangelho. Eu achei interessante esse ano, que, né, que começou no sábado, foi para o domingo, foi para a quarta, coisa maravilhosa. Essa visão, nós passamos uma semana inteira de despertamento, né? Então, muito, muito legal isso aí. Agradeço a Câmara dos Vereadores, a vereadora Silvia, que era sua avó, e meu muito obrigado, então, a todos vocês.
Bom dia, presidente. Bom dia, seus vereadores. Eu queria uma parte porque eu já li nesse momento da sessão aqui. Eu li a cartilha e a cartilha é muito importante. O senhor não tem de pai, porque toda criança que lê essa batida, essa cartilha aqui, ela já vai sair com outra ideia, já vai sair com outros planos na vida dela. Parabéns, Luiz Fernando. Muito importante. Uma pena tu não ter colocado nos colégios, que não foi possível, mas é uma judiaria. Pode ser que ainda tu consiga fazer isso.
Não, a parte só para contribuir, vereador. E eu levei aquele dia essa cartilha para casa, a minha filha já pegou a cartilha e deu um olhar para ela e eu disse: o que tu entende, meu filho? 6 anos. Ah, pai, eu entendo aqui que não posso, não pode brigar, tem que respeitar. 6 anos. Então a importância que tem é que tem que, a gente sabe os valores, a gente faz com os filhos, faz com filho. É a educação que vai permanecer, e quanto mais tu incentivar, mais eles vão fazer. Então a gente não pode deixar de não fazer isso. Parabéns.
Era uma parte
disso.
Sim.
Era uma parte disso.
Eu também gostaria de valorizar esse trabalho, porque é lá embaixo que começa a educação e o quanto é importante realmente para a formação até do caráter dos nossos filhos, né? E doutor, realmente não só está de parabéns, como são coisas bonitas que têm que ser valorizadas, coisas boas, parabéns a todos.
Então, o prefeito da cidade Eliezer, Jorge Tim, também se registraram essa canção honrosa, porque ele destinou um ônibus. Nós enfrentamos uma grande dificuldade com o ônibus, nós não tínhamos aqui um moletom para destinar o ônibus para buscar o pessoal lá, que não podia devido ao decreto do prefeito. E ao mesmo tempo, o prefeito lá, Eliezer, junto com o Alex Pins, que é o regente, o maestro da banda, o Marcial, achou. Mas é Elias Jorge, perfeito. É secretário Elias Jorge Tim, secretário, perfeito, né? Da cultura. Elias Tim é o secretário, né? Do escrito. Né? Então, agradecemos. Obrigado pela atenção, vereador Silvio. O prefeito é o Vinícius Picorá. Então, agradecemos ao prefeito, né? E ao secretário, então, Elias Tim. Né? Muito obrigado pela atenção deles. E trouxeram aqui a banda da cultura, né? Justamente para apresentar no evento. E qual foi possível? Nós não conseguimos trazer a banda, não tínhamos recursos, não tínhamos também ônibus para isso. E lá eles forneceram, então, pela sua boa vontade, entendendo a importância desse trabalho. Né? Muito obrigado, então, ao secretário Guedes, Jorge Tim, e ao prefeito Vinícius Figuraro, da cidade de Campos.
Inscrito o vereador Charles Schneider.
Desejar bom dia a todos os colegas vereadores. Só gostaria de deixar registrado nessa casa que participei de alguns eventos, né, de semana passada e outro. Um deles foi uma tarde de campo, né, de semeadura sobre o campo nativo. Na propriedade da família Cardoso, seu Carbone, Colônia Reserva, evento promovido pela SMDR Turma, de Desenvolvimento Rural e Turismo, e Emater, Embrapa. Nessa tarde aí teve a parte de semeaduras de azevém, trevo, carmichão, sobre o campo nativo, né, matrizeiro e passagem do capim curumim, né, e produção de sementes de trevo. Né. Também queria mencionar a participação, né, que eu tive nos eventos, né, da semana, da abertura, né, da semana de proclamação do Evangelho, no município de Bom Redondo, né, nos 502 anos da Reforma Luterana. E agora, nesse domingo, né, uma festa aqui na Praça 12 de Maio, flores, cores e sabores. Só tenho a dizer e dar os parabéns a todos os envolvidos, né, a comissão organizadora desses eventos. Foi muito bem organizado, né, teve bastante conteúdo, muito produtivo, né, referente a esses eventos. Também gostaria, né, de mencionar que estamos encaminhando nessa sessão, logo mais vai entrar na pauta dessa Casa Legislativa, a moção de repúdio à PEC 280, né, atendendo a solicitação, né, de apoio dos servidores da Corsã e do Banrisul de Bom Redondo, na ocasião representados pelo Fábio Gonçalves, né, do Sindiáguas, e pelo Paulo Fuchs, do Sindicato dos Bancários de Pelotas e Região, né, onde estiveram reunidos nessa casa, né, onde explicaram algumas consequências, né, desse projeto, se for aprovado, se der continuidade. A proposta da emenda à Constituição, né, propõe a retirada da exigência do plebiscito popular para a privatização do Banrisul, Corsã e Procerdis, né, que havia sido incluído, né, na lei, por conta da luta dos sindicatos, né, ligados às categorias. Então, essas ações e mobilizações que estão sendo realizadas em, pelos representantes sindicais em diversas câmaras legislativas municipais, né, do Estado, né, com o objetivo de sensibilizar os agentes políticos para impedir essa mudança. Então, de acordo ao diretor regional do Sindiago, da UFAP, as três empresas públicas são superavitárias e estratégicas para o desenvolvimento do Estado. Então, portanto, essa Casa Legislativa, através dessa moção, né, assinada por todos os colegas vereadores, vem se manifestar contrário a essa PEC 280. Gostaria até mesmo também de solicitar aos colegas vereadores que na próxima sessão realizar uma indicação em conjunto, né, que tem moradores que me cobraram e eu tenho certeza que devem ter cobrado os demais colegas também, questão da limpeza e do orçamento, né, nas margens das ruas e avenidas aqui da cidade, né, que tá bem complicado, né, questão de pinturas também, né, pinturas do meio fio, da faixa de pedestre, né, atenção, quebra-molas, né, porque nosso município mesmo é considerado como um município turístico, né, então com essas ações aí do executivo trará uma melhor visibilidade, né, no nosso município para os visitantes. Também gostaria de solicitar, né, dos colegas também, no caso do nosso executivo municipal, eu também faço caminhadas aqui, né, durante a noite, né, com atividade física, né, e mostro uma preocupação com os pedestres, ciclistas, por parte da noite, questão da iluminação pública, né, bem precária, assim, ver que no sentido onde está a luminária, tranquilo, né, mas no outro lado da linha é bem precária a luminosidade, visibilidade, que nem em Pelotas tem as luminárias um pouco com a base, né, compridas aí que chega a iluminar no meio da avenida. Então temos como exemplo aquele material, então, que possa ser substituídas essas luminárias, né, por essas outras que darão maior visibilidade. Também mencionar ali próximo à minha casa, no posto Petronilha, né, tem três galerias que já foram solicitadas e tornam a pedir-se para fazer essa indicação, até o Márcio Silva também, principalmente a Silvia, Silvia também foi solicitada pela moradora Laura, né, que dias de chuva está a água, no caso do Taquadinho do Pátio. Já foram feitas ali melhorias, né? Só que tem três galerias que estão entupidas ali, então precisa fazer essa manutenção. Então, seria isso.
Inscrito o vereador Daniel Duarte.
Bom dia, senhores vereadores. Eu gostaria de justificar meu atraso. Tive que levar uns exames na Unimed em Pelotas e, como a faixa está parada, eu fiquei mais de meia hora parado na cascata ali, por isso do meu atraso. E também gostaria de deixar registrado aqui na sessão que na quarta-feira passada, não, sexta-feira passada, conseguimos uma viatura para cuidar de novo Pedro. Essa viatura, eu disse, tem uma importância, já fazia mais de 12 anos que nunca veio um carro novo para o município. E apenas 10% dos municípios da região sul conseguiram essa viatura. Umas foram de recursos próprios, foram da consulta popular. E graças a Deus, eu acho que a gente teve o momento certo de solicitar e foi atendido o pedido. Então a minha habilidade está com uma viatura nova. Seria isso.
vamos te colocar em votação as pautas do grande expediente, parabenizar a ação que teve no dia 26 da proclamação do Semana Municipal da Proclamação do Evangelho, atendendo a lei de autoria do vereador Luiz Fernando, onde a SESMA sempre foi parceiro, desde o ano passado, onde foi instituída essa lei. Essa casa também sempre parceira, né, na elaboração de placas, desde a presidência do Charles, agora na minha presidência. E como mãe, assim, sempre achei importante essa cartilha. Nós, enquanto da SESMA, no passado, com diversas reuniões com o Conselho de Educação, representantes da educação, onde frisaram, e a gente bem sabe, que o Estado é laico, mas em todo momento a gente frisou que não se queria levar religião, muito menos ensinar religião nas salas de aulas, e sim buscar retomar a importância dos valores que estão constantes no Evangelho. A gente sabe, mas também me surpreendeu, porque como mãe em diversas reuniões na rede municipal presenciei religiosos dentro das reuniões com os pais, né? E nunca me achei ofendida por ser, vamos dizer, eu católica e ter representantes de outras entidades religiosas. De certa parte, assim, foi frustrante como gestora do legislativo e ter tido esse enfrentamento da maneira como foi recebido este projeto. Num primeiro momento, sempre deixei claro, conversei com o padre da nossa paróquia, achou de extrema importância esse projeto. Não se fez presente no dia 26 por ele atender 11 igrejas e nesse dia ele também ministrou 4 missas. Então, devido a isso, ele não se fez presente, mas agradeceu imensamente ao convite e pediu para mim frisar isso ao pastor. Então, eu quero parabenizar, porque eu acho que é importante. São pequenas ações que, num conjunto, elas se tornam grandes, e demonstrou isso nessa ação que teve no Centro de Eventos dia 26. Espero poder sempre contribuir. E também, nosso município, devido à crise, né, que se enfrenta, eu acho importante essas feiras que estão sendo organizadas pelo roteiro da Associação Morro de Amores, né, o roteiro turístico que a gente tem no município, porque isso faz o desenvolvimento econômico também do nosso município, né? São ali nesses momentos das feiras que são vendidos os produtos que os nossos produtores aqui do município produzem na área de pães, chimias, artesanato. E é importante, e devido ao nome da nossa cidade, aí fora está bem, porque ela, por causa das questões de acolhida e também pela logística da nossa cidade, há bastante número de visitantes nessas feiras. Eu acredito que isso tende a aumentar e gradativamente vai melhorando. Também quero colocar agora em votação a solicitação de prazo do projeto número 54, ao qual o vereador Marcos Pereira solicitou. Coloco em discussão a solicitação do vereador. Está em votação, então aprovado. Vai continuar então o prazo do projeto 54. E a inclusão do projeto de lei de autoria do vereador Márcio Zanetti, que é sobre a questão do
RCP.
Isso. Onde o vereador Luiz Fernando pediu a inclusão deste projeto, já que tirou as dúvidas com o nosso jurídico. Coloque em votação, então, a solicitação dele na inclusão na ordem do dia. Está em discussão. Em votação. Aprovado, então. Vai ser incluído na ordem do dia este projeto. E só para frisar ali que o Daniel justificou o seu atraso, né? Não é necessário colocar em votação porque ele está presente na sessão. Então, vou suspender a presente sessão para que a gente dê os pareceres desse projeto do vereador Márcio Zanetti. Está suspensa a sessão. Dou reaberta a presente sessão e solicito ao vereador Márcio que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei de sua autoria.
Pareceres da CCJ, da COF e César.
Reaberta.
Pela aprovação do projeto de lei que institui a obrigatoriedade do protocolo de atendimento à RCT, a remissão cardiopulmonar, denominado bate coração na forma conhecida da outras providências.
Está em discussão os pareceres das comissões sobre o projeto de lei? Está em discussão? Em votação, aprovar os pareceres do referido projeto.
Proposição do projeto de lei que institui a obrigatoriedade do protocolo de atendimento da RCT em reanimação cardiopulmonar, denominado baixo coração, na forma convencional da UFSS. Autoria, vereador Marcos Zanetti. Projeto de lei institui a obrigatoriedade do protocolo de atendimento da RCT em reanimação cardiopulmonar, denominado baixo coração, na forma convencional da UFSS. Diocese é que prefeito municipal de Bom Retorno, nas atribuições legais, faça a lei que o poder legislativo se for prorrogado ou promulgação da seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do atendimento à saúde do município, programa denominado Baixo Coração, instituído com procedimento a ser realizado no paciente com problema de circulação sanguínea e que denomina denominante oxigênio imediato para os órgãos vitais.
Está em discussão o artigo 1º.
Eu quero dizer que esse projeto ali, com certeza, é bom, é daquilo que o vereador Márcio idealizou. Porém, eu já tive as minhas dúvidas, já que não parece aprovado desse projeto, ele apresenta algumas implicações bem relevantes, porque eu creio que uma das formas para se prevenir e ajudar, se precisamos disso, como por exemplo um desfiador externo automático, que pode ser usado nos lugares públicos, como também um curso para os funcionários que trabalham em lugares públicos, também pessoas ali que podem estar mais capacitadas, até mesmo donos de estabelecimentos. Então eu quero me abster, não vou ser contra, mas quero me abster então da votação desse projeto do Pedro Márcio, por entender que há algumas implicações relevantes desse projeto de sua autoria.
Está em discussão? Então, aprovado por maioria, com uma abstenção do vereador Luiz Fernando.
Artigo 2º. A lei do procedimento referido no artigo anterior do programa deverá ser complementado por um conjunto de ações sucessivas e coordenadas que permitam aumentar a possibilidade de sobrevivência de uma pessoa que é vítima de eventos que podem causar morte súbita, especialmente para a promoção do acesso da população à informação sobre os primeiros socorros para a ressuscitação cardiopulmonar básica.
Está em discussão o artigo 2º dessa lei.
Vai ser escrito.
Uma abstenção do modelo do senhor.
Está em discussão. Então, aprovado por maioria com uma abstenção do vereador Luiz Fernando.
Artigo 3º. As orientações devem ser fixadas em espaços públicos de amplo acesso ao fluxo de pessoa.
Retificando ali que é o artigo 3º, então, dessa lei, desse projeto de lei, está em discussão o artigo 3º. Está em votação, aprovado por maioria com abstenção do vereador Luiz Fernando.
Artigo 4º. O acesso ao protocolo de ASCP estabelecido por essa lei deverá estar em local de fácil acesso para assistir uma pessoa nos primeiros minutos após uma parada cardíaca.
Está em discussão no artigo 4º dessa lei. Está em votação. Aprovado por maioria com a abstenção do vereador Luiz Fernando.
Artigo 5º. Essa lei terá em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão no artigo 5º dessa lei. Está em votação. Aprovado por maioria com a abstenção do vereador Luiz Fernando. Indicações?
Indicação, proposição de indicação ao vereador Marcos Valente. Vereador que subscreve e indica o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito a viabilidade e a implementação do esgoto sustentável no município. Justifica-se a presente proporção pelo fato que se faz necessário essa indicação, pois o nosso município não possui tratamento de esgoto e seria uma forma barata, sustentável, que minimizaria o problema da falta de saneamento básico no município.
Está em discussão a indicação de autoria do vereador Márcio Manetti.
Para contribuir, vamos sobre a indicação. O esgoto doméstico não tratado e descartado adequadamente parece que causa 65% das infecções das crianças abaixo de 11 anos. 65%. Algumas doenças causadas por contato com esgoto não tratado, cólera, esquistossomose, febre tifoide, tracoma, diarreia, entre outros. Esgoto doméstico é basicamente todo o lixo produzido utilizando água. Os dejetos do vaso sanitário, da pia, da cozinha, da água que corre pelos ralos do chuveiro, das pias e demais ralos espalhados pela casa, formando de 99% de água e 1% de resíduo sólido. Esse esgoto carrega grande número de organismos vivos nocivos à saúde humana, animal e protozoários, podendo causar carregar nossas nascentes, protozoários, vermes, vírus, bactérias. Esses seres vão parar nos rios, mares, sangue, poluindo o verde. Então, acho que entra o governo, sai o governo, e não vejo nenhum governo falar de saneamento básico. Muita gente diz que fica errado não dá voto. Eu acho que isso dá voto, porque isso é saúde pública. Então, o ano que vem as eleições estão aí, fica a dica aí para nossos, quem for candidato a prefeito. Primeira coisa é de perguntar para ele se vai executar o saneamento do nosso município. E essa indicação que eu estou propondo aqui, de esgoto sustentável no município, isso aqui é barato e viável. Na nossa região aqui que tem, geralmente, eu vou citar em outros dos Araçá, já tem a topografia da já tem como fazer, captar esse esgoto e tratar sem custo nenhum. Então, fica a dica para o próximo prefeito que entrar, que se faça de forma isso.
Está em discussão ainda. Está em votação. Aprovada a indicação do vereador Márcio Zanetti. E parabenizo aí por essa iniciativa. Indicações ainda?
Indicação, vereador Nenê Leal. Vereador que subscreve as missões legais após a limitação da medida regimental, medida executiva municipal, o patrulhamento, encascadamento, desentupimento de bueiros e abertura de Deus a Cabrinho das Estradas, Forões, Capela da Bueira, Açoita da Cavalo, Cerro da Bueira, Figueirinha, Entrada da Costa, Cerca de Pedra, Bom Pastor e todas as suas extensões. Justifica-se as mesmas tendências que se encontram intrafegáveis.
Está em discussão a indicação do vereador aí. Está em votação. Aprovado.
Indicação, oposição, vereador Daniel, vereador que subscreve o uso de suas funções legais e após a terminação regimental indica o Executivo Municipal que viabiliza junto à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social a permanência de uma enfermeira para o plantão junto à ambulância. Explique-se presente fato que se faz necessário uma enfermeira acompanhando a ambulância poder prestar os primeiros socorros aos pacientes de emoção.
Está em discussão a indicação de autoria do vereador Nery Leal. Está em votação. Aprovado.
Moção de recurso. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadores Thiago Nascimento, Márcio Rezalete, Cidadinho Reis Novaes, assim como os demais vereadores,
signatários da presente, vem propor ao presidente do plenário dessa Casa Legislativa a seguinte moção de repúdio. A Câmara de Vereadores de Morredondo vem manifestar esse ponto a revogação dos parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a proposta pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, através da PEC 280/2019, a qual dispensa a consulta publicitária para vendas estatais por Santo Sérgio, quando sul. Entendemos que a população tem o direito de decidir a ser consultada sobre esse tema. Tais empresas são essenciais para o desenvolvimento do nosso Estado e eventual fragilização da posição pública das mesmas podem acarretar em importantes perdas econômicas e de execução de políticas públicas para o município de Bom Redondo. Assim, solicitamos que os deputados comunes da PEC retirem suas assinaturas para interromper a tramitação. Essa moção de repúdio, após aprovada, em plenário, será encaminhada para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
Está em discussão a moção de repúdio 01/2019. Está em votação. Aprovado. Comunicação de líder. Não havendo comunicação de líder, eu só quero título de informação para vocês, os novos colegas vereadores, que a dona Meri Valdes esteve ontem aqui nessa casa, tá? E ela já colocou que tem alguns problemas com relação a esse convênio que está a prefeitura fazendo com a empresa para prestação de serviços dos plantões, onde ela não tem como organizadora ali na parte administrativa do hospital, ela não tem acesso ao contrato. E a médica que estava de plantão, acredito que no final de semana, já não quis fazer alguns atendimentos à população que não detectou como sendo urgência. Então, ela quer acesso a esse contrato, até para tornar público a população, onde pessoas ficarem satisfeitas com o atendimento e, no caso, está colocando como mais uma atuação culpando o hospital pela falha no atendimento. E a equipe dela que está ali, de enfermeiras, técnicas, vão fazer todo o atendimento, né? Aquela consulta de não a triagem, porque ela coloca que a equipe não tem como dizer se é urgência ou emergência. Ela vai fazer então o atendimento de pressão, ver se tem estado febril, esse diagnóstico de uma pré-consulta, e vai ser encaminhado para o médico de plantão. Então, até tem uma cópia do documento que o prefeito assinou, uma nota técnica. Tem aí na Câmara para vocês terem a cópia, e ela está pedindo então a cópia desse contrato que foi firmado. Outra questão também. Não, seria isso aí que ela queria, que ela deixou aqui para a gente, mas a gente também não tem conhecimento desse contrato.
Mas é só para me entender. Foi sábado? Sábado, semana que eu fiz isso? Estranho, porque no sábado.
Mas já era a equipe ou a NET? Já era a equipe ou a NET que estava atendendo?
Não queria atender, foi sábado?
Sábado já era. De manhã sábado já era o plantão.
De manhã já era?
Sim, sábado já era o plantão.
Eu fui atender?
Sim. Que bom. Bom para ti, lá no caso, enfatizar isso aí.
Exato,
prefeitura com essa empresa do Dr. Gustavo.
Lá no hospital. Se alguém precisar de atendimento, liga para onde?
Não liga, é gravado.
Vai direto ao hospital.
Me permite uma parte de líder, senhor. Até aproveitando também esse espaço de líder. Permite também espaço de líder para falarmos.
Claro.
Muito obrigado. Estive com o Daniel, né, na Zequinha, ali na reunião do hospital, semana passada, quarta-feira, né? Também representando a doutora Cirurgia,
claro.
Juntaria. E foi falado nessa reunião que a prefeitura está custeando o atendimento final de semana de feriados do mês de novembro e do mês de dezembro. Então, ficou acertado o valor ali com a PJ do Estado e vai funcionar. Então, esses dois meses aí é o custo da prefeitura no contrato feito da PJ com a prefeitura, certo? Então, não vai ficar desassistido a população no final de semana e feriados aí. Não, dia de semana ainda não foi. Até então, esse momento, pelo que isso disse, mas não tinha sido ainda a noite acertada, né? Sendo que durante o dia, o hospital. Né? O hospital para urgência e emergência de forma gratuita, ou então consulta no cartão do hospital particular. À noite não tive uma definição, até também na semana passada. Mas eu fico aqui listado, que é agora também no final de semana e criados, através do contrato com a prefeitura ali e a reforma do Estado. E eu solicito então que também aqui, já que o contrato foi feito, nós podemos estar a par, mandou a cópia do contrato aqui para a Câmara Legislativa para podermos também estar a par do contrato, né? Foi feito. Uma coisa bem simples de se fazer, certo? Então, muito obrigado por
tudo.
Ainda na comunicação do líder.
Usar os passos na comunicação de líder. E só mencionar que deu uma falha de comunicação, por isso não chegou o convite até mim. Mas fico contente então com a representatividade dos vereadores diante dessa reunião no hospital. E agora conversando com o vereador Márcio Zanetti, também gostaria de parabenizar os deputados atuais, né, pelo empenho e pressão ao governo do Eduardo Leite, né, que foi mencionado que o governador, né, tinha anunciado que o IPVA não seria parcelado, né, e os vencimentos seriam já em janeiro. Né, então, já tem a notícia agora também na Gaúcha, ZH, que o governador do estado recuou. Né, então, eu, como espaço da líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, quero parabenizar a bancada do Partido dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa.
Então, será encaminhado um ofício solicitando a cópia do contrato firmado entre a Prefeitura e a PJ do Dr. Gustavo, para que seja tendo atendimento dos plantões junto ao Hospital Dr. Ernesto Maurício Armas. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizada dia 12 de novembro, às 9h30, e dou por encerrada a presente sessão. Bom dia a todos.
Só para me entender, durante a semana. Deixa eu informação para ti.